Boa noite a todos. Eu só queria pedir um pouquinho da atenção de todos vocês, né? Para que a gente fizesse um pouquinho de silêncio também, para tentar que essa audiência pública ela transcorra da melhor forma possível, onde cada um possa colocar a sua opinião e a gente possa chegar ao final dessa reunião a um resultado satisfatório, né? Essa audiência pública, ela tem uma finalidade que eu considero muito importante em toda a administração pública. A finalidade justamente de fazer com que as pessoas possam opinar naquelas decisões importantes que vão acontecer, no nosso caso, na nossa cidade, né? Então eu não consigo tomar uma decisão mais acertada se eu tomar essa decisão sozinha. Eu falo eu, não o Pedro. Eu falo eu enquanto Câmara de Vereadores, né? Então é por isso que a gente está realizando, foi convocada essa audiência pública, para que a gente pudesse ouvir as pessoas, ouvir as opiniões das pessoas, e a partir do entendimento de cada um de vocês, a gente construir um resultado que seja bom para a Ipiranga do Norte, que seja bom para os empresários e que seja bom para a população também. Aqui a gente não quer, de forma alguma, priorizar ou beneficiar de alguém prejudicando outra parte. O que a gente quer justamente é encontrar um caminho que possa ser bom para todos, né? Para que a gente possa encontrar esse caminho que é bom para todos, a gente tem uma palavrinha que é muito colocada hoje no mundo inteiro, que todos vocês já ouviram falar bastante dela também, que é a questão do desenvolvimento sustentável. Então, falar de desenvolvimento sustentável é justamente falar da possibilidade de fazer com que as coisas aconteçam, de que haja desenvolvimento, que haja crescimento, né? Mas que sejam respeitados também aquelas questões ambientais, aquelas questões das minorias, aquelas questões relacionadas ao cidadão comum, tá? A princípio, nós vamos pedir para o doutor Juliano, juntamente com a doutora Lívia, fazer uma apresentação da nossa... Ô, Juliano, só liga aí para eu mostrar. Ah, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa audiência de hoje é uma apresentação da nossa lei. Nós vamos mostrar para vocês como é que está a nossa lei, né? Para a partir da lei que nós temos, a gente construir junto uma alternativa que seja bom para todo mundo. Construir uma alternativa onde se possa desenvolver, onde as empresas possam chegar à Ipiranga do Norte, aquelas que já estão possam avançar nos seus empreendimentos, mas que as pessoas, que a população também seja respeitada, tá? Depois que o doutor Juliano fizer a sua apresentação, a gente vai passar para o pessoal da Copepra, porque eles que provocaram essa audiência a partir de um ofício que eles encaminharam tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara. Então, eles já estão adiantados nesse processo, então eles vão fazer uma apresentação de um projeto que eles têm para mostrar para as pessoas como pode ser feito alguns investimentos preservando os interesses da comunidade, minimizando, diminuindo os impactos que as pessoas tanto têm medo que podem ser gerados a partir desse desenvolvimento, tá? Então, depois que o pessoal da Copepra fizer a sua apresentação, a gente vai abrir espaço para a prefeitura, através do Marcelo, do prefeito, se tiver aqui, do vice-prefeito, ou da doutora Mariana, para que eles possam fazer a sua colocação, e em seguida nós vamos abrir para a população. Como eu falei, aqui é um espaço democrático, onde todos têm voz e vez. A única coisa que a gente precisa ter é respeito, porque muitas vezes, quando se está debatendo, se não tiver respeito, a gente pode terminar provocando, ou magoando, ou criando uma situação ruim. E o que a gente quer aqui não é colocar ninguém contra ninguém, pelo contrário, é juntar as forças e sair com um resultado satisfatório. Então, quando cada um estiver falando, que a gente, embora discorde, às vezes, do que esteja sendo colocado, escuta com paciência, com respeito, e posteriormente cada um vai poder estar colocando a sua posição, né? Outra coisa importante, a gente precisa ser breve. Tem uma reunião com tantas pessoas, se às vezes for ficar levantando questões que não tem nada a ver com o que a gente quer discutir, ou às vezes até questões que, ao invés de ajudar, só vão complicar, termina ficando uma reunião muito prolongada, cansando, daqui a pouco está todo mundo se levantando, todo mundo saindo, e a gente não consegue resolver nada, tá? Então eu quero pedir encarecidamente a cada um de vocês, paciência, todo mundo que quiser vai ter sua oportunidade, agora, acima de qualquer coisa, respeito. Respeito porque o meu vizinho não é obrigado a pensar como eu penso, mas eu sou obrigado a respeitar cada um de vocês e eu quero que todo mundo se respeite também, tá? Então eu vou pedir para o doutor Julião, para ele fazer essa primeira apresentação e depois a gente dá continuidade.
Boa noite a todos. Obrigado pela participação na audiência. A minha parte aqui vai ser um pouco técnica, na verdade. Eu só vou acompanhar a questão de uma legislação que já foi votada e que está em vigor hoje no município. Tá? Eu vou ser breve, falei, presidente, no máximo, demorar 6 horas de exposição aqui. Tá? No máximo vai passar disso. Tá? 5 horas e meia, né, presidente? Que tá bom. Tá, pessoal, essa lei aqui é a lei municipal 435 de 6 de novembro de 2013. Tá? Ela definiu o perímetro urbano de Ipiranga do Norte e o respectivo zoneamento do município. Tá? O que, que seria isso daí? Tá? O artigo 1º dessa lei, ela acrescenta a zona urbana do município de Ipiranga do Norte a área de terra delimitada conforme o mapa de expansão em anexo. Esse mapa eu vou apresentar depois no final aqui dos slides, aqui porque está em PDF, consegui com a doutora Mariana, ela nos encaminhou aqui, é onde define o perímetro urbano. Logo ali, também não descrevi porque se trata de coordenadas, não tem ali na, onde fala vértice delineado P01 de coordenadas. Elas são várias coordenadas onde definiram todo o perímetro urbano, partindo-se de 0, oeste, nordeste, não é interessante para nós aqui nesse momento. Tá? Então, o artigo 2º aí fala: no perímetro urbano, o município está dividido em macrozonas, acima delineadas. Zona residencial, 1. Zona residencial. 2. Zona comercial leve. Zona comercial pesado. 4. Zona industrial. 5. Chacras. E 6. Área de extensão urbana. Esse é o macrozoneamento que foi dividido no Banco do Norte. Tá? No mapa vai ficar um pouco mais detalhado. Como é que está esse setor 1, 2, 3, 4, 4 e 5 para vocês. Artigo 3º. Para efeito dessa lei, consideram-se. Então, vem aqui a definição de cada uma daquelas zonas, das macrozonas. Primeiro, a zona residencial. Local destinado para residência unifamiliar e multidisciplinar, multifamiliar, sendo toleradas nesses locais as atividades de comércio varejista, serviços de alimentações e clube social e esportivo. Esse é o setor 1 que, vamos dizer assim, 90%, né, Pedro? Atingiu o município nosso, nessa parte hoje do perímetro urbano nosso. Tá? A zona comercial leve são os locais destinados às instalações comerciais que não provocam nenhum tipo de poluição sonora, química ou ambiental, tais como as igrejas, templos de qualquer natureza, parques de diversões, escolas, clínicas, ambulatórios, supermercados, comércio atacadistas, serviços de manutenção, oficina, posto de gasolina, serviço de bares, restaurante, lanchonete e artefatos, comércios varejistas, loja, aí eu começo varejista como exemplo, loja, magazines, farmácia, açougue, padaria, etc. Serviços pessoais, cabeleireiro, alfaiate, lavanderias, etc. Serviços comerciais, escritórios autônomos, etc. Hotéis, pensões, hospedaria, cinema, teatro, boliche, cervejaria, ambulatoriais, governo, legislação geral. Isso daqui é só um exemplo, tá? Ela não é a gente fala juridicamente cláusulas taxativas, que não permitiria outro. Essa aqui não, é um só tipo de exemplos, tá? Do que seria comercial leve. Aí, o 3, zona comercial pesado, os locais destinados às instalações de comércio que possam provocar dentro dos limites legais um certo grau de incômodo, tais como boates, discotecas, ferroaria, marcenaria, ferro velho, oficinas de máquinas agrícolas, oficina para caminhões e artefatos de cimento. Esse, na verdade, seria a zona 4, zona industrial, local destinado às atividades de produção do grande porto, que não se encaixa no conceito de comercial pesado, ou armazenamento. No caso, armazéns para o setor industrial. O ensino 5 é as chacras, área ocupadas com finalidade de produção agropecuária e hortifrutícola em vieiras. o 6, a área de expansão urbana, local destinado ao potencial crescimento urbano. A gente pode depois aumentar por um, então já definir qual que é, se é setor leve, industrial ou pesado, enfim. Artigo 4º da lei. As questões relativas ao uso e ocupação do solo serão objeto de legislação específica. Artigo 5º. Nas áreas situadas no perímetro urbano que explorem atividades agropecuárias, serão cobrados IPTU. Desculpa, não será cobrado IPTU, salvo quando a aprovação do projeto de loteamento. Artigo 6º. Os casos omissos não regulamentados por essa lei serão objeto de regulamentação própria pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 7º. A presente lei possui efeito ex nunc, ou seja, passa a obrigar os municípios a partir da data de sua promulgação. Artigo 8º. Revoga as disposições em contrário. Artigo 9º. Se a lei não vigor na sua promulgação, vai por efeito 6 de novembro de 2013. Essa é a lei que define o perímetro urbano. Junto a ela tem o mapa. Não sei se é interessante apresentar o mapa agora ou da sugestão. Tá. Pois não, Jorge. Ah, exato, eu escrevo só estabelecer. Esse daqui é o mapa que definiu o perímetro urbano. Esse onde que estão em linhas azuis aí, são a definição do perímetro urbano, tá? Mas lá como eu tinha falado para vocês aqui, ó, está definindo os setores, ó. Essas linhas vermelhas aqui é onde que definiram, está delimitado cada setor. Setor 3 e 4 são comercial pesado e industrial. Aqui a área de expansão urbana, as chacras, setor 1 e 2 que engloba a cidade em tais limites aqui nos vermelhos aqui. É o residencial e comercial leve. Setor 4 é industrial. Tá? Esse é o mapa que definiu o perímetro urbano. Aqui vai ter a especificação de cada um, as linhas. Nesse sentido, mesmo pelo perímetro do norte, que é um traçado aqui azul, maior, tá? E o vermelho as divisões de cada setor, onde está cada setor nesse sentido. A questão técnica que o presidente nos propôs é a questão do seguinte ponto, que lá naqueles setores, residencial, setor 1, residencial, e setor 2, comercial leve, há atividades e há empresas constituídas lá, qualificadas como 3 e 4, ou seja, comercial pesado e industrial. O que, que acontece lá? Como vocês viram naquela, no final da lei, ela fala o efeito ex nunc, que é a questão dali para frente. Quem estava estabelecido lá com armazém, com oficina de máquinas, trator agrícola, que é onde está definindo aqueles três lá, a gente fala que ele adquiriu o direito, vamos dizer assim, pelo direito adquirido da sua constituição e sua permanência no setor 1 e 2, tá? Residencial e comercial leve. Tá? A título de sugestão, o que está se propondo nessa audiência, é que essas atividades que são qualificadas 3 e 4, comercial pesado e industrial, não estariam limitadas a ampliar nesses setores, tá? Porque elas estão no setor 1 e 2. Então, a título de sugestão que nós buscamos ali juntamente com a doutora Lúcia, aqui foi nessa questão da alteração na lei do perímetro urbano. Não é mudando o perímetro urbano, não é mudando o setor para 1, para 2, para 3, nenhum momento é isso. É unicamente permitir que aquelas atividades 3 e 4 no setor 1 e 2 possam ampliar as suas atividades. É simplesmente isso. Tá? Então, a título de sugestão, o que a gente está caminhando para o Poder Executivo, para estar analisando, mas aqui é título de sugestão, meu presidente. Não está definido, não está fundado, não está nada. Exatamente a audiência para isso. Tá? Então, ficou nesse sentido. Uma minuta do projeto, altera e acrescenta o dispositivo da Lei Municipal 465/2013, que dispõe sobre o novo perímetro urbano do município do Piranga do Norte, o respectivo alinhamento e da autodesprovidência. O Poder Executivo do Municipal do Piranga do Norte, Estado do Mato Grosso, Rússia e Atribuições Globais, um caminho para a elaboração de um projeto de lei. Artigo 1º. Fica apresentado o artigo 5A na Lei 435/2013, com a seguinte redação. Ativo 5A. A ampliação de obras e atividades potencialmente geradoras de modificações no espaço urbano e no ambiente já instalados, tá? Já instalados, não é permitido qualquer tipo de outro armazenado. Para fazer um armazém hoje aqui na frente da câmara, não é permitido isso aí. É para aquelas que já estão constituídas. Ah, montar uma máquina, uma oficina de máquina pesada ali na gringa, não é permitido. Isso aí vai ter outra designação que, por essa lei. Foi definido a área industrial, foi definido a área de comércio pesado. Essa daqui é simplesmente a ampliação de obras e atividades potencialmente geradoras e modificações no espaço urbano e no ambiente, já instalados e funcionando em local diverso e estabelecido pela Lei Municipal 435/2013, antes da sua publicação, tá? Então são aquelas que já estão instaladas, tem outras, marcenaria, tem algumas coisas aqui dentro que já estão instaladas também. Dependerá da aprovação da comissão para o urbanismo, que deverá exigir um estudo de impacto de vizinhança. É isso. Parágrafo 1º. O estudo de impacto de vizinhança deve conter todas as possíveis implicações do projeto para a estrutura ambiental e urbana em torno do empreendimento. Parágrafo 2º. Depois do estudo de impacto de vizinhança, o Poder Público, juntamente com a Comissão Municipal do Urbanismo, reserva-se o direito de avaliá-lo, além do projeto, e estabelecer qualquer exigência que se faça necessário para minorar, compensar ou eliminar os impactos negativos do projeto sobre o espaço da cidade, ficando o empreendedor responsável pelo ônus da decorrente. O que, que é isso? Eu estou dando exemplo da armazém, porque depois, logo a minha expressão, a Copobra, como ele estava em seus estudos, vai apresentar a prática, e fica melhor do que o que está exposto ali, nesse sentido. Então, assim, vamos dizer lá, uma chaminé que está saindo, vamos dizer assim, aquela, está queimando, está jogando os bichos os que estão saindo por lá, não tem que ter filtro. O poder executivo, ano que não tem o filtro, ele pode vir junto à empresa e daí pedir uma regulamentação do filtro. E outros mais, olha alguma coisa. Você já está acostumado com isso, gente, porque esse daqui você está chamando municipal, mas na verdade esse daqui você já trabalha na zona rural. É o impacto ambiental. Essa questão do impacto ambiental vocês têm. Para ter licenciamento de armazém, venda da propriedade, vocês têm que ter esse licenciamento ambiental. Então, aqui só muda essa situação por ser no município. Tá? Aí tem impacto das vizinhanças, aí tem vizinho, tem região urbana. Então, é praticamente essa situação. Parágrafo 3º. Antes da concessão do alvará das atividades que se referem a esse artigo, o interessado deverá publicar no período local de maior circulação do resumo do projeto pretendido, indicando a atividade principal e sua localização. Por quê? Vai ter pessoas interessadas que vão ter que morar nessa tela de vizinhança que vão se interessar. Ah, mas eu estou morando perto de um posto de combustível, na verdade, um TRL que pode explodir. Vai se interessar para ver quais são os impactos que não vai ter para ele. Tem segurança, tem setor, tem verdadeiro, tem toda uma situação. Ah, não, então está ok. Tá? Artigo 2º, fica acrescentado o artigo 5B na Lei 435/2013, com a seguinte redação. Artigo 5B. A exigibilidade, as formas, os prazos, os elementos, a nomeação dos membros da Comissão Municipal do Urbanismo e demais requisitos contidos no estudo de impacto de vizinhança, OVA, para cada ampliação de atividades ou grupo de instalações ou atividade em funcionamento, em zona diversa da área delimitada, quando a publicação da Lei 435/2013, serão regulamentados pelo decreto do Poder Executivo em prazo máximo de 90 dias. Comissão, os outros quesitos que faltarem na atualização, é a competência do Poder Executivo estarem regulamentando isso. Tá? Aqui a exposição à sugestão, artigo 3º, já falei em previsão do lado de publicação, revogando a exposição contrária, aí, Piranga do Norte, 17 de agosto de 2017, voltou, quando seguramente passou o Poder Executivo, dependendo do que estabeleceu nessa audiência. Tá? Isso é toda a cidade, é o estudo do impacto de vizinhança, tá? Que é o único que está falando para vocês. Isso o que é o EIVO, então é o estudo prévio de impacto de vizinhança, EIVI, é um dos instrumentos que o político urbano prevê o estatuto da cidade. Conforme a Constituição Federal, no artigo, no capítulo sobre o meio ambiente, artigo 25, para a firmeza, vocês podem poder poder público exigir, na forma da lei, para a instalação da obra, na atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. A que federar a publicidade. Tá, a gente não está fabricando isso daqui não, tá, gente? A gente está tirando a legislação federal, com o estatuto das cidades, que é uma lei federal que manda, vou dizer assim, manda o poder municipal regulamentar, e a própria Constituição Federal que regulamenta isso. Então, a partir desse princípio que a gente está se estabelecendo essa situação para vocês, para regulamentar. Foi previsto um capítulo aqui, eu vou ficar até redundante aqui, porque ela fala: foi melhor esclarecido na seção 13, no estudo do impacto de vizinhança, nos artigos 36, 37 e 38, como veremos a seguir. Aí, quais são os empreendimentos e atividades que necessitam de elaboração do IV? Artigo 36 é o que estabelece quais são o que precisa. Tá? Então, sempre é constituído em lei, aqui a gente não está fazendo nada fora da lei. Artigo 36, lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privadas ou públicas em área urbana que dependerão da elaboração do estudo prévio de impacto de vizinhança. Uma, para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação e funcionamento da casa do objetivo municipal. Como se deve ser executado o EVA? O artigo 37 do Estatuto define essa situação. Será executado na forma contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividades quanto qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo análise do domínio nas seguintes questões: adensamento populacional, equipamento urbano e comunitário, uso e ocupação de solo, valorização imobiliária, geração de tráfego, demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. Essas são as observações para estabelecer o estudo de impacto ambiental. Dar-se a publicidade dos documentos, tá? Que é o que nós sugerimos naquela alteração, do artigo 5º lá, 5º D. Ficarão disponíveis para consulta pelo competente poder municipal ou por qualquer interessado. A elaboração da EVA substitui o estudo de impacto ambiental? Tem essa situação, tá? A própria lei fala: se tiver alguma coisa que é do nível, o bioma, né? Vamos dizer assim, um posto de combustível, perfuração, isso daí já não vai estar só na questão do impacto do vizinhança. Vai ter impacto na questão ambiental. Então, terá que ter os dois, tá? Não só um, tem que ter os dois nesse sentido. Eles só apenas se complementam. Mas se denegrir o meio ambiente, a fauna, vai ter que ter o EVA e bem como o impacto ambiental. Tá? E aqui é o artigo 38, que fala exatamente disso. A elaboração do EVA não substitui a elaboração e aprovação do estudo prévio do impacto ambiental. Tá? Os estudos são complementares e tratam assuntos distintos. É que eu falei, se, dependendo da atividade que está hoje instalada, que for ampliar e ela for além do impacto de vizinhança, ela vai ter que ter um impacto ambiental nesse sentido. Então, aqui é um quadro da comparação do estudo de impacto de vizinhança com o estudo de impacto ambiental, qual são os órgãos, quem exige o poder público, quem exige o estudo ambiental, é a SINAMA, que é o federal, que aqui no caso está da SINAMA, e o próprio municipal, quando tem a secretaria constituída também. Qual a licença e autorização se baseia a aprovação do EVA? É o varal municipal de construção, ampliação ou funcionamento. No impacto ambiental, a licença ambiental prévia de instalação ou operação. Como eu falei, quando vai instalar outro armazém, dependendo do que tem que ter a certificação ambiental na área rural. Tá? As bases legais do estudo de impacto de vizinhança é a 10.257/2001 e a Constituição Federal, e o impacto ambiental é o artigo 225 e a lei 9.638/91. Tá? A da minha parte era essa exposição para vocês saberem qual que está a lei em vigor, tá? E a sugestão que a gente encontrou dessas atividades hoje, que são qualificadas comercial pesado e industrial, estarem podendo ampliar de forma sustentável, sem denegrir vizinhança, sem denegrir o ambiente, e não perder a questão do desenvolvimento do município. Então, agradeço aí a todos aí.
Pessoal, só para... O Juliano, ele fez aquela introdução na parte jurídica, da parte legal. Uma coisa importante que a gente precisa deixar bem claro, e aí eu já vou chamando o pessoal da cooperativa para ir, se for precisar usar algum slide, alguma coisa, e chegando aqui... primeiro vai falar o Zé Leite como presidente, tá? Então, pedi para o Zé Leite, com gentileza. Mas assim, ó, a ideia não é permitir que novos empreendimentos se instalem nessas áreas. A ideia é simplesmente ouvir a população, tá? Para fazer essa alteração, que é aquela que o Juliano colocou, onde aquelas empresas que já estão de muito tempo, desde que atendam todos os requisitos, que façam todas as precauções para evitar os danos, que elas possam, claro que dentro de um certo limite também, né, para que elas possam fazer algumas adequações. Tá? Então, eu sempre digo assim, a gente precisa ter cautela porque, da mesma forma que o cidadão quer viver num ambiente tranquilo, sem tantos complicadores, o cidadão também precisa de emprego, o município também precisa gerar renda. Então, assim, a gente precisa ter bom senso nesse aspecto, né? É, qualquer lugar que a gente for, onde tem uma atividade muito forte, vai ter algum impacto. Essa semana eu estava indo para Cuiabá, eu tive que ir por Tangará da Serra, numa região onde tem uma produção muito de usina de álcool, e eu comentando, a gente passa ali e senta aquele cheiro. Então, tem alguns impactos. Se não fosse aquela usina, não tinha ninguém lá, porque não tinha emprego. Né? Então, às vezes, a gente precisa ter bom senso de, tendo todos os cuidados necessários, a gente não querer criar muitas dificuldades para inviabilizar qualquer investimento. Então, acho que é isso que a gente precisa avaliar com calma, tá? Então, Zé Leite, você pode ir.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar aqui o Dr. Pedro Alessandro e demais vereadores dessa casa, também os advogados aqui presentes. Gostaria de cumprimentar também o vice-prefeito Lisandro e os advogados também da prefeitura. Gostaria de cumprimentar também aqui o gerente do Banco do Brasil, Mauro Rogério. Eu cumprimento também o gerente do Banco Sicredi e demais colaboradores, Sérgio Vacares. Eu cumprimento também aqui o presidente do sindicato, onde estendo esse cumprimento aos empresários e demais familiares aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o Dr. Pedro Alessandro e a Câmara de Vereadores, juntamente com o prefeito Pedro Ferronato e advogados, por trazer a essa casa essa audiência tão importante, como ele mesmo acabou de dizer, tão importante como a primeira audiência onde foi ampliado o perímetro urbano. Com certeza, quando o prefeito trouxe a essa casa, junto com os vereadores, essa ampliação, eles tinham convicção de que seria o melhor para o Ipiranga. E com certeza eles tinham razão. Seria melhor porque, na condição deles, com a ampliação do perímetro urbano, muitas empresas poderiam se instalar aqui dentro. Mas 3 anos se passaram, essas empresas não vieram. Mas nós que aqui estamos, desde o início do Ipiranga, ficamos amarrados de poder ampliar nossas instalações, tanto a Copepa como várias outras empresas. Então, aqui eu peço a cada um dos senhores, após a explanação do nosso colaborador Claudio Dapper, que vai explanar sobre a cooperativa, o nosso contador Gerson e também o engenheiro Anselmo, que após essas explanações vocês podem ver que realmente por que viemos aqui. Por enquanto, muito obrigado.
Vou convidar o Claudio Dapper para fazer também a explanação.
Bom, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, né? Até ter evolução com saudade dessa casa, né? Foi minha casa durante 8 anos, né? E com toda certeza, foi um dos vereadores que aprovou a Lei 435, né? Na época. E com o único intuito, né, de fazer o melhor por esse município tão pujante, que é o município do Piranga do Norte. E chegamos aqui, né, todos que vieram para esta terra, com um intuito, né, de lutar e vencer por ter um ideal, por ter conseguido constituir a sua família aqui, juntamente com o crescimento, na verdade, de todos. Quero agradecer a cada uma das autoridades que está aqui presente, a cada um de vocês que está aqui, que veio ouvir o que a Copetra tem a dizer para vocês, né, sobre aquilo que nós almejamos. O que que a Copetra quer hoje? Nós temos lá dois secadores e não temos a capacidade de armazenamento. Né? Então, o que que nós precisamos fazer? É ampliar a nossa capacidade de armazenamento. Com um projeto que vai ser apresentado pelo engenheiro de 500 mil sacas. Hoje, na verdade, assim, o impacto que causa, que está causando, é já pela estrutura que está montada. Né? Pela estrutura que está montada, que vem desde 1997. Né? Então, é um tempo já bastante, bastante grande. Mas antes de falar dessa estrutura, eu queria falar para vocês algumas coisas que eu anotei aqui desde a construção, né, do início da cooperativa, e que são bastante, na verdade, e eu precisei anotar aqui de um por um. Primeiro, logo no seu início, nós construímos na Copetra um viveiro de mudas, de árvores, onde muita gente conseguiu ir até lá buscar de graça árvores para plantar nas suas residências, tanto aqui na cidade como no interior. Foi uma das ações sociais que a Copetra fez na época. Durou por 4 anos e, na verdade, terminou porque, no último ano, as árvores foram ficando lá crescendo, como ninguém mais procurou lá, a gente teve que, infelizmente, terminar com o viveiro. A segunda...
Agora eu vou ter que apelar para o recurso.
Teve outra ação da Copetra também, foi na questão da área rural. Foi construído 2 bueiros. Um na entrada do nosso município, que é ali, antigamente se falava na Baixada do Senhor da Laveira, que é falecido. Então, foi construído 1 bueiro ali, foi construído outro bueiro aqui na segunda etapa, também uma obra que veio beneficiar a população do Piranga do Norte, as pessoas. Foi construída também uma represa para captação de água, que até hoje serve o município para captar água lá para molhar as ruas da nossa cidade. Também foi uma ação da nossa cooperativa. Tivemos também pesquisas dentro da área da cooperativa, pesquisa de diversificação de culturas, né, para fomentar a agricultura, sendo que o nosso município é potencialmente agrícola. Nós, durante vários anos, foi feito de feijão, de girassol, várias pesquisas foram feitas por empresas que foram até a cooperativa e pediram a área para fazer essa parceria e foi feita. A cooperativa também, nesses anos, que foram muito difíceis naquela época, no começo desse município, ela fez uma parceria com uma empresa de Lucas Rio Verde, chamada Fiagril, que veio ajudar o desenvolvimento do Piranga do Norte, financiando os agricultores por um motivo que, na época, não existia documentação dos lotes rurais e você não conseguia financiar nos bancos, né, a sua produção agrícola, para você plantar a sua lavoura. E naquela época foi feita essa parceria e temos algumas pessoas aqui que trabalharam no Copetra, como Zaga, como Luciano, né, trabalhavam com essa empresa, né, e que sabem da grande força que foi isso para que esse município desenvolvesse.
Né? Então a COPEPRA mais uma vez estava ali na ponta, ajudando a agricultura, ajudando a desenvolver o município do Piranga do Norte. Depois dessa parceria, as coisas já foram melhorando. A gente construiu ali uma sede social, onde tem campo até hoje de futebol, lá onde eram treinados os meninos. O Diandro Casanova era o que trabalhava na preparação desses meninos, tirando os meninos da rua, na verdade, e tinha uma atividade esportiva lá dentro do Parque da COPEPRA. Então, é mais uma vez a preocupação com o desenvolvimento do lugar, a preocupação com o bem-estar das pessoas, e a gente tem isso até hoje na nossa sede social. Temos na nossa sede social também salas para cursos profissionalizantes que estão sendo, até hoje, ocupados, está tendo curso em andamento na sede social da cooperativa, e que ajuda na capacitação das pessoas para que amanhã temos mais profissionais, né, em diversas áreas que é feito esses cursos lá. E também a cooperativa trabalhou um apoio aos técnicos do INCRA quando aqui eles vinham para fazer as vistorias nos lotes rurais, né? E a cooperativa sempre teve à disposição para ajudar que esses técnicos viessem aqui e conseguiam fazer os trabalhos que iam fazer para a titulação dos lotes rurais. Então, a COPEPRA também estava ali, né? Mais uma ação social que a COPEPRA fez durante esses anos, o espaço para o biciclós. Tem muitas pessoas aqui que têm filhos que já ganharam título, não só aqui no nosso município, mas fora do nosso município, correndo, treinando num espaço onde a COPEPRA cedeu, para que eles possam se tornar, na verdade, como se tornaram alguns deles já campeões. E nesse momento que eles estão lá competindo, fazendo esse trabalho, eles não estão soltos na rua, na praça ou em qualquer outro lugar, sabe lá se fazendo o quê. Então, a COPEPRA sempre teve essa preocupação com o social também do nosso município. A outra grande prova da preocupação que os nossos associados têm com o nosso município é a questão que nós tínhamos no nosso escritório em frente à avenida principal, né, na Avenida Rio Branco, e a qual causava transtorno, na verdade, isso a gente tem a plena noção, para as pessoas que ali transitavam na época de safras. O que nós fizemos na Assembleia? Decidimos que nós iríamos mudar a balança do escritório para o outro lado, para que não acontecesse mais aquilo que causava ali na frente o transtorno. Então, foi mais uma preocupação que a COPEPRA teve, e assim ela a fez. A gente construiu também um armazém de 250 mil toneladas, né? Onde a gente não teve assim, a ampliação podia ser maior, mas por falta de documentação e algumas coisas, a gente teve que buscar a parceria com uma empresa daqui e o Banco Sicredi, né? E construímos aquele armazém que está lá de 250 toneladas.
A Cocobra também teve e tem ainda na sua, no seu espaço um poço artesiano que serviu água para o município, para a cidade, para os cidadãos de Ipiranga. Acho que todo mundo que estava vindo aí vê aquela caixa escura. Por durante muito tempo ela forneceu água para a cidade, interligando a SAI, né, e fornecendo a água também. Então sempre foi uma grande preocupação de nós, associados da administração da Copepa, fazer com que aquilo que nós precisamos e queremos que seja um bem comum para todos, né? Como na construção desse novo espaço, daquilo que nós pretendemos hoje, é desse armazém para 500 mil sacas de soja, aonde o município vai ganhar em arrecadação, porque isso justamente quando você, aquele produto que não é beneficiado aqui, muitas vezes até de próprios associados, por não ter espaço para beneficiar o seu produto, leva para a cidade vizinha e esse fica o retorno lá, na verdade, dessa padronização que vai embora. E sem contar que 500 mil toneladas de produto armazenado vai gerar recurso para o município. E esse recurso vai ser amanhã quando o cidadão vai no posto de saúde, vai encontrar mais remédio, quando vai ser melhoria na educação, em vários no esporte e tudo mais. Então, o que nós queremos falar para a nossa sociedade é que a necessidade que nós cooperados temos da ampliação do nosso espaço é pensando justamente no bem-estar do cidadão e no bem-estar da família Culpepa. Em todo, porque um vai agregar ao outro, conforme a gente falou aqui já na nossa explanação. Quanto à explanação da lei para o doutor Juliano e a doutora, eu só queria mencionar uma pequena coisinha sobre a legislação. Em 1998, foi feita a Constituição do nosso país, a renovação da Constituição do nosso país, e se vocês pegarem aquela Constituição para quem está hoje, a gente vê que as leis foram adequadas ao longo do tempo. Então, isso não quer dizer que ali atrás, quando eu era vereador dessa casa, me ajudei a aprovar a lei, nós estaríamos errados. As leis são passíveis de adequações e de mudanças. É para isso que existe, né? O poder legislativo, o poder executivo, tendo a visão de quando precisamos ampliar para trazer para nós o desenvolvimento do nosso município. Então, era isso que eu queria falar para vocês, somente sobre a legislação, sobre a mudança que é pequena dentro da lei 435, né, e vai trazer benefício, com toda certeza, tanto para os municípios de Ipiranga, como também para a nossa cooperativa. Seria isso. Muito obrigado.
Então agora eu convido o contador Gerson para fazer também. Eu só queria pedir o seguinte, Gerson, tanto o Gerson quanto o doutor Anselmo, que a gente tentasse ser mais rápido, né? Porque entrar mais nos pontos, digamos assim, importantes, que termina se prolongando muito, e aí o pessoal vai se cansando e termina saindo, né? Então, dentro do possível, eu queria pedir que vocês...
Boa noite a todos. Vamos ser breve para dar celeridade à Assembleia. O que nós vamos demonstrar aqui é simplesmente um parecer. Não significa que a nossa empresa é melhor ou pior. mas para demonstrar a importância da indústria para o município. Aqui a gente traz um contexto de sociedade, área cultivada. A Copetra hoje contém 24 sócios, desses tem uma área cultivada de 9.423 hectares, sendo plantada com milho 7.453 e 9.423 de soja. A produção de soja, 525.797 sacas, de milho, 749.000. A nossa capacidade de estocagem atual é 350.000 sacas. Portanto, há uma deficiência de 925.372 sacas. A ampliação pretendida seria de 500.000 sacas, com o ungido do produto, por um tempo, vai suprir a nossa necessidade. Aqui a gente traz um esboço do que a Copetra fez pelo município de Ipiranga no ano de 2016. Geração de emprego direto, 8. Renumeração dos empregados mais impostos, 380.530. Terceirização, 121.324. Taxas municipais, 3.476, ISSQN, 5.308, gastos no comércio local, R$ 800.854, impostos estaduais, R$ 74.110, totalizando um giro só dentro do município de R$ 1.393.602. A instalação nova que se pretende fazer é um investimento estimado em R$ 6 milhões, que a grande maioria seria utilizado no comércio local aqui. Claro, a empresa que vai se instalar, que vai construir, depende de concorrência, se vai ser daqui ou de fora também. A importância da cooperativa para o município. Segundo dados do IBGE, ano de referência 2015, a área plantada de soja do município é 182 mil hectares. A área plantada de milho, 110.564. Tem-se como um dito popular que o local onde uma cooperativa é instalada há uma economia para o produtor rural de toda a localidade e em torno de 5%. Referente às taxas de classificação e balanço e serviços. Estimado como se fosse uma economia, a produção de 14.628 hectares de roça plantada. Geração de renda indireta para o município. Se não existir a capacidade de armazenagem do município, muito de nossa produção é escoada para outros municípios e, às vezes, pode ocorrer de um município que não produziu receber os benefícios como se estivesse produzido. Distribuição do FAX, FETAB e cota parte do ICMS. A perca certa no deslocamento de produtos para outros municípios. Isso já é certo que vai ser perdido. Com frete, diesel, e lá com empregados no município onde vai ser trabalhado o grão, que seria o item A, geração de emprego e todos os demais benefícios da cadeia produtiva. Perdendo significa dizer de que perder recursos pode significar para nós aqui menos escolas, menos creche, menos posto de saúde, menos ambulância, iluminação pública. Sem muitas delongas, a gente procurou assim sintetizar o máximo para dar celeridade à reunião aqui. E repetindo, a Copetra de maneira alguma quer passar por cima do ambiente, do vizinho. Nós queremos crescer com a cidade, respeitando o vizinho, mas também sentindo a importância da contribuição que gera para o município.
Então, agora convidar o doutor Anselmo para fazer a... E aí, eu não sei, doutor, se talvez, como o trabalho seja meio extenso, se for possível também vocês focarem naqueles pontos mais, tá? Eu agradeço.
Boa noite a todos. Eu sou Anselmo Pereira Filho, sou arquiteto e urbanista. E a convite da Copopra, juntamente com a arquiteta Adriana, nós elaboramos um estudo prévio do impacto de vizinhança. Ele é um estudo bem compacto, porque trata-se da análise da ampliação da capacidade de armazenamento. E não da instalação de uma unidade nova, né, em operação. A operação ela já ocorre há muitos anos, como foi passado anteriormente. O estudo do impacto de vizinhança, então, já foi passado pelo Juliano, e eu vou estar repetindo aqui para vocês. Fala da localização, todo mundo também sabe a localização da cooperativa, a Avenida Rio Branco, acesso principal da cidade. O que a gente pode observar é que dentro da localização atual, o empreendimento a ser construído é esse com a chuva verde e a estrutura existente a chuva vermelha. O diagnóstico socioambiental ele vai analisar o entorno da edificação a ser ampliada. Tá? Eu vou passar a palavra para a Adriana.
Boa noite a todos. O diagnóstico socioambiental, ele explica para a gente o que acontece na realidade local lá. Então, a gente vai analisar o que, ao redor, o que, tem, como que acontece. Então, aqui no mapa, a gente delimitou a implantação do empreendimento, que está rachurado ali, a área de influência direta, que está aqui em magenta, que é a parte do quarteirão que é diretamente afetada pelo empreendimento, que ouve um pouco mais de barulho, percebe a movimentação de veículos, então é a parte aqui mais ao redor que tem influência direta. E a área de influência indireta, que ela pega um pouquinho mais ali a vizinhança afetada.
Tanto na área de influência direta quanto na indireta, a gente pode observar que não existe um avançamento de residencial. O adensamento residencial ele não é abrangido pela influência indireta. A gente pode observar que ele é composto basicamente por lavoura, serviço pesado e comércio.
Tá. Aqui a gente colocou alguns pontos do diagnóstico que, como demonstrado ali no mapa, ele não é uma área densada populacionalmente, não tem moradores muito próximos, ali encostados aqui do outro lado, só uma área de influência direta aqui, predomina muito lavoura. O fluxo de pedestres é baixo porque está longe do centro. O centro acontece na sua frente, a cooperativa está instalada na entrada da cidade. Então, ali não circula muitas pessoas porque o comércio local e as residências estão um pouco mais para frente, mais para o centro. O fluxo de veículos é predominantemente de acesso à cidade, de quem vem de fora ou de quem sai do perímetro urbano. Não há equipamentos urbanos que geram aglomeração de pessoas. O que significa isso? Que aqui nas proximidades da cooperativa não existem escolas, hospitais, esse tipo de equipamentos urbanos que a gente se refere. Afastado do centro urbano, a ausência de rios e áreas de preservação ambiental. Então, como foi explicado antes, se tivesse rio aqui ao redor, como nós vivemos no mapa ali para a sua lavoura, precisaria do estudo de impacto ambiental. Então, como não tem só a água de plantação mesmo, então ele não vai causar impactos em relação ao meio ambiente. A incidência de poeira ocorre naturalmente em períodos de estiagem, em relação a essa parte que tem aqui, que o pessoal planta, né? Então, existe uma incidência natural de poeira que o vento traz em épocas de colheita e da seca. Então, Ipiranga é uma cidade localizada, como eu já vi no mapa, né? É uma cidade que, em períodos de seca, ela gera poeira naturalmente, e isso é um impacto que existe já da cidade. Tanto em época de colheita, vem poeira do milho, vem poeira de soja, e isso também é um impacto que é existente. E também o diagnóstico socioambiental, ele percebe que vai ter um aumento de renda e arrecadação municipal com a implantação. Só pensando aqui o que foi visto ao redor, que tem um posto de gasolina aqui na entrada, que existem ao redor áreas de serviço, de comércio, um outro armazém aqui do lado, residências, o hotel e o restante da lavoura. Só localizando o empreendimento na cidade. Aqui, aproximando um pouquinho mais, ali no fundo é a Copepra, e aqui na frente, né, de ver que as pessoas não circulam por ali, né, naturalmente no dia a dia, como eu estava falando, porque o centro é mais distante. Até não tem passeio público ali, né, um pouco de terra, então isso diminui o tráfego de pedestres. Tem uma cortina vegetal, que são as árvores ali, que protegem um pouco a avenida dos ruídos e da poeira. Tá, então, falando um pouquinho mais do ruído, existe uma lei, a MBR 15145, de 2004, que ela faz uma medição de ruídos. O que isso significa? Que, como a população fala bastante que com a ampliação da cooperativa vai aumentar o tráfego de caminhões, isso vai gerar mais barulho para a cidade, então a gente foi vendo a norma, e a MBR, que faz a medição de ruídos, a MBR 15 estabelece limites máximos. Limites esses demonstrados aqui, que uma pessoa pode ficar exposta a no máximo 85 decibéis diários, no máximo por 8 horas por dia. E aqui mostrando o nível dos veículos de carga, veículos de passagem, aqui veículos de carga com pressão, o máximo que eles geram de ruído é de 80 decibéis.
O que a gente pode analisar na tabela acima é que os veículos fabricados acima de 2004, eles nem chegam a atingir a tabela mínima, né, dos 80. E a operação também na safra da cooperativa, esporadicamente, ela estende às 8 horas, com muita dificuldade. O plano de gerenciamento de resíduos, com a NBR 10.004 de 2004, define resíduos sólidos considerados como resíduos em estado sólido são sólidos e são aqueles que resolvem atividades de origem industrial. O Brasil possui legislação e norma específica para atender a saúde ambiental das questões dos resíduos, dentre elas o artigo 225 da Constituição Brasileira, que dispõe sobre a proteção ao meio ambiente, e a Lei 6.968/81 estabelece a política nacional do meio ambiente. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos, aqui nesse estudo, ele visa apresentar algumas ações que já são realizadas pela cooperativa, tá, para destinação dos resíduos, assim atendendo a Lei 7.862, de 2002, que dispõe sobre a política do Estado de Mato Grosso de resíduos sólidos. Os principais resíduos são provenientes das etapas de pré-limpeza e secagem de grãos, tá? E é feita a doação desse resíduo a produtores para alimentação animal ou utilização em hortas. Então, atendendo ao item 2, da lei que eu citei anteriormente, a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos. Tá? Outro resíduo, ele acaba sendo gerado no processo de secagem dos grãos. Tá? A fornalha, então, é utilizado o eucalipto como próprio combustível da cooperativa. Ou seja, a cooperativa é autossustentável, né, nessa questão do combustível da fornalha. Tá? E as cinzas são doadas também para produtores de limão, também atendendo ao artigo da lei. Tá? Esse plano de gerenciamento de resíduos foi elaborado pensando em reaproveitamento de forma sustentável e ecologicamente correta dos resíduos gerados, e assim sendo adequando a essas normas que eu citei anteriormente. fazendo aquela análise socioambiental, a gente caracteriza o local onde vai ocorrer a ampliação, e aqui a gente consegue apontar os possíveis impactos, não só da ampliação, como da operação em si.
Tá.
Na primeira coluna dessa tabela, a gente vai ver os possíveis impactos das fases. Tá? Na implantação e operação, então, a geração de resíduos que já possam resultar da construção civil e a geração de resíduos da operação da unidade como se tem anteriormente. A solução seria o plano de gerenciamento de resíduos, o que já acontece com o resíduo de operação, né? E para a construção ele possa ser implantado. Na fase de implantação e operação também, fazendo soluções, né? O que a Adriana citou anteriormente da questão da poeira, uma solução apresentada pela cooperativa seria realizar a expansão de água nas vias não pavimentadas, tendo em vista a redução de poeira. Né? Então, colocar ali um caminhão-pipa diariamente, fazendo também essa questão. Na implantação, que seria a construção em si, possível impacto seria a alteração do solo e a movimentação de terra, né? Que, na verdade, tem baixa significância para fazer um terreno plano, um terreno praticamente vazio. Né? Transporte e circulação. Como nosso amigo citou anteriormente, o acesso principal ele foi mudado da avenida para não ocasionar mais problemas para uma via secundária. Então, demonstrando aí esse pensamento da cooperativa em contribuir com esse tráfego na sua diminuição. Na implantação e operação também, possível impacto positivo seria a contratação de mão de obra local, tanto na fase de operação como construção, tá? Isso advém então na execução do empreendimento. Implantação do empreendimento, impacto positivo, geração de renda, emprego e ampliação do quadro de funcionários, né, de 8 para 11, como foi exemplificado antes. Essa é a fase mais importante do estudo, que é a pesquisa de opinião, que por meio de um questionário, que está disponível no anexo no documento e também a gente vai apresentar aqui depois, as pessoas puderam responder algumas perguntas nessa abordagem.
Para a gente entender o que a população pensa sobre essa ampliação, a gente precisou fazer uma entrevista, uma pesquisa com as pessoas daquela área que eu mostrei anteriormente, da área diretamente e também da indiretamente afetada. Então, assim, aconteceu essas entrevistas nas ruas da Avenida, a Rua das Margaridas, a Rua das Orquídeas, do Jasmim e das Rosas, que são as principais que ficam ali em torno da cooperativa. O levantamento de dados foi sobre os impactos causados nas atividades diárias, tanto dos moradores quanto de quem trabalha ao redor ali. Foram aplicados 30 questionários, sendo eles 15 para comerciantes ali do entorno e os outros 15 para moradores. A gente chegou a uma média de 2 a 3 moradores por residência, chegando à conclusão assim que quem mora ali tem a mesma opinião. Então, por mais que forem 30 questionários, ele pode ser multiplicado por 2 ou 3, né, que é a opinião geral de quem mora ali ao redor. A gente chegou aos seguintes resultados. O perfil dos comerciantes, para separar ali, para a gente ter uma ideia, de escolaridade, então, 27% tem cooperativa em ensino superior e 73% em ensino médio. O tempo que reside em Ipiranga, então, a maioria deles reside em Ipiranga há mais de 10 anos, das pessoas entrevistadas. Então, são pessoas que conhecem o município e conhecem a sua história. A faixa etária, então, ficou bem distribuída até de 17 a 25 anos, 33%, 25 a 35 anos, 27%, 35 a 50 anos, 40%. Então, foram entrevistadas várias faixas etárias para não ficar em uma camada só da população. Foi perguntado para as pessoas nesse questionário o que elas achavam que seria um ponto positivo da implantação dessa ampliação da cooperativa. Então, foi explicado para todo mundo que não seria uma nova cooperativa, que nem vai ser ampliado o silo, que é o principal provocador de ruído e resíduo, né? Vai ser ampliado apenas a capacidade de armazenamento. E isso pode ter influenciado ali, então, quero deixar bem claro que foi explicado para todos os moradores e comerciantes, que é em relação apenas à capacidade de armazenamento. Então, eles acharam de pontos positivos renda, emprego e desenvolvimento. O principal deles é o desenvolvimento da cidade, com 60%. Ponto negativo foi o fluxo de caminhões e outras pessoas relataram assim, que como seria apenas a unidade de armazenamento, então não teria ponto negativo nenhum para a cidade, porque ou a armazém em si é só um depósito de grãos que não vai causar efeito em quem mora ao redor. Então, por isso que a gente colocou lá o nível do ruído, para mostrar para as pessoas aqui que, por mais que tenha um aumento do fluxo de caminhões, ele ainda está dentro do que a lei permite que tenha do ruído. E quem se sentiu incômodo foi... Foi 93% das pessoas relataram não se sentindo incomodadas com essa ampliação e apenas 7% relatou se sentindo incomodada com a ampliação. Sobre a pesquisa com os moradores, então ela ficou um pouquinho mais diversificada. A escolaridade ficou também de todos os níveis de escolaridade. O tempo que eu resido no Ipiranga ainda os mais que 10 anos prevaleceram, porque é o pessoal que fica mais em casa, aposentado ali, e é quem mora há mais tempo também na cidade, né? Então a faixa etária ela ficou de 17 a 25. 7%, 25% a 35% a 20%, 35% a 50% a 40% e 33% acima de 50 anos. Como clientes foram entrevistados, todas as faixas etárias. Sobre os moradores, os pontos positivos que eles pontuaram foram principalmente a geração de emprego e a renda para o município. Então, dá para ver, através desses dados, que a população se preocupa com a geração de empregos. Então, eles relatam, quando a gente vai na casa perguntar, que Ipiranga recebe muita gente de fora, que chegam aqui buscando emprego. E a ampliação desse armazém, no Mineiro, ele seria um bom gerador de emprego e de renda também para o município. Relataram também como ponto positivo o aumento da capacidade, que seria bom para os produtores rurais não ter que deslocar, e alguns ainda, 17%, falaram que não vê ponto positivo, assim como também 40% não vê ponto negativo. Então, dos pontos negativos que foram pontuados foi a localização, que eles acham que deveria ser implantado os silos fora da cidade, mas para mudar um empreendimento desse tamanho, não é nem assim, né? Alguns se incomodam com a poeira gerada, porém o armazém não vai gerar poeira. O aumento do tráfego de caminhões, que já foi explicado lá atrás por ruído por dentro das normas. E os que se sentiram incomodados foram 13% e os outros 87% relataram não se sentiram incomodados com a ampliação.
Então, nos aspectos legislativos desse estudo, a gente buscou lá no plano diretor pontuar algumas coisas que corroboram e vêm de encontro aquilo que a cooperativa quer para o município. O plano diretor, ele visa pontuar os pontos positivos do município e potencializá-los. Tá? Então, no artigo 7, são objetivos gerais de governança dos princípios elencados. Consolidar o município do Grande do Norte como grande produtor de grãos na região e como sede de atividades produtivas geradoras de emprego e renda. Tá? O artigo 9, então, da diretriz de desenvolvimento econômico, a atração de investimentos visando agregar valor à produção regional. Artigo 19, a contribuição para o aumento da oferta de postos de trabalho. Item 3, do mesmo artigo, incentivo e apoio às diversas formas de produção e distribuição por intermédio de micros e pequenos empreendimentos, cooperativas e empresas autogestionadas. Resumindo, então, o plano diretor vem de encontro com as intenções da cooperativa de aumentar sua capacidade de armazenamento e ampliar os seus anseios.
Como o tempo é apertado, nas considerações, eu gostaria de agradecer a oportunidade a todos vocês. Obrigado. Só um minuto. Gostaria de mostrar nos anexos as perguntas que foram feitas no questionário. O questionário está em posse da cooperativa, então quem quiser dar uma olhada. Tem o nome do entrevistado e a assinatura abaixo. Então, dentro daqueles gráficos, a gente encontra todos esses questionamentos. A ocupação, se é morador, se é comerciante ou empresário, quanto tempo reside, quantidade de pessoas residentes no imóvel, número de funcionários no local, a escolaridade, se a operação traz incômodo, sim ou não, se sim, quais, né, que alguns pontuaram a questão do ruído, por isso daquele estudo, e qual aspecto considera positivo e qual considera negativo. E aqui um estudo do anteprojeto do Armazém Granuleiro Fundo aí que é a intenção da COPEPRE. Obrigado.
A partir desse estudo, a gente conseguiu concluir que a população que mora ao redor da cooperativa que vai ser ampliada, eles não se incomodam com o armazém em si. Eles se incomodariam para ver se fosse ampliar o sino, que pega a citagem, que gera mais ruído e solta a poeira dos vizinhos. Mas, como é um armazém que vai trazer mais benefícios para a cidade, a população se mostrou afetivo, assim, que eles gostaram, relataram, não se sentiam incomodados e viram como um benefício. Então, através das pesquisas e tudo, a gente conseguiu concluir que seria algo bom, que teria verba e que a população aceita tranquilamente. Obrigada a todos pela atenção.
Obrigado também. Então, eu queria agradecer a compreensão, né, a colaboração de todos. Tenho parabéns assim, por a forma que todo mundo está atento, colaborando, sem dispersar a conversa. Pedir um pouquinho mais de paciência, porque agora a gente vai convidar o pessoal da prefeitura. Tem aqui o Marcelo, acho que o doutor Eugênio está por aqui também. Tem o Nego, que é o vice-prefeito. Depois eu passo para você, tá? O pessoal da prefeitura que quiser usar da palavra, fazer alguma explanação, fica à vontade, tá? Não sei se a doutora Mariana está aqui também. Então, eu vou abrir um espaço e a população também vai ter a oportunidade depois. Então, eu acho que da forma que está, é bom porque todo mundo pode colocar o seu ponto de vista.
Boa noite a todos. Obrigado, doutor Pedro, pela oportunidade. Na verdade, sim, pessoal. Em nome da prefeitura, só gostaria de agradecer a participação, a presença de vocês. Essa reunião é tão importante quanto para a COPEPRE, quanto para nós, da administração, para a população como um todo. Então, assim, bem objetivamente, a nossa prefeitura, o Poder Executivo em especial, fazemos o cumprimento da lei. Então, o que ficar determinado aqui, o que ficar convencionado aqui através da lei, nós vamos cumprir. Tá? Então, é desejo nosso, é desejo do município promover o desenvolvimento. Na época, a lei foi pensada na ampliação do perímetro urbano, pensando nas empresas, mas sim também pensando na ampliação do município. E eu vou abrir um parênteses aqui só para destacar aqui o loteamento Golden Valley, que já está dentro do perímetro urbano, então houve uma projeção, então é um loteamento aprovado, já é uma realidade, e nós estamos analisando um segundo loteamento aqui, que fica aqui para esse lado da cidade aqui, para o lado do Vanderlei. Então, são coisas que já vieram de encontro com essa lei lá de 2013. Ela é uma lei perfeita? Não. Ela precisa ser revista? Talvez. Vamos discutir, se a comunidade entender que tem que ser dessa forma, a gente vai fazer dessa forma. O outro ponto que eu quero startar aqui é que esse projeto de lei, essa alteração, ela não é específica para a COPEPRE e nem tem condição de ser, certo? Então, aqui nós estamos falando da União Armazém Gerais, Vanderlei Passo, Ipiranga Armazém Gerais e da unidade lá da BRF, da Sagel Santa Cruz ali, né? Então, são as três unidades que estão, né, encostadas, vamos dizer assim, no perímetro urbano, na área urbanificada do município, e que a gente tem que pensar junto com essa realidade da COPEPRE, tá? Então, assim, a lei que vale para a COPEPRE, que vai valer para a COPEPRE, vai valer para os outros também, ok? Então, era só esse apontamento que eu gostaria de falar. Eu devolvo a palavra aqui para o doutor Pedro para seguir o ritual. Então, estamos abertos. Se alguém tiver dúvida por parte da prefeitura, ou eu, a Mariana aqui, o Eugênio, o Lisandro, o que a gente puder para fazer, para contribuir com essa decisão de vocês, com essa decisão nossa, nós estamos à disposição.
É, só Marcelo, só um minutinho. Uma coisa importante também, que o que o Marcelo falou é verdade. Se for acontecer essa alteração na lei, ela serve para todos. Agora tem uma coisa que a gente precisa lembrar. Se a gente reportar aquela imagem que a doutora colocou, a lei é para todos. Agora o estudo de impacto, ele vai ser encarado de forma diferente para cada um. Por exemplo, se olhar o estudo de impacto para COPEP é uma coisa. Aquele estudo de impacto, se você jogar ele em cima do Canova, ele pode dar outro resultado. Se jogar no Vanderlei, pode dar outro resultado. Então, a lei é para todas, né? A lei por si só não autoriza ninguém a fazer nada, ela só vai estar abrindo as portas para que aqueles interessados façam o estudo do impacto, tá? Apresente para a prefeitura e a prefeitura, junto com essa comissão, ela vai avaliar. Então, a gente tem que ter cuidado que, às vezes, quando a gente fala também que a lei é para todos, pode achar assim, ó, se deu certo na COPEPRA, vai... Não, pode ser que dê em um e não dá em outro, porque o estudo de impacto é quem vai fazer a diferença no final de tudo, né? Então era uma das colocações que eu queria fazer. E agora, mais alguém da prefeitura, Marcelo? Não sei se o doutor Eugênio, a doutora Mariana, o Nego. Tá, então eu vou, a doutora Lívia, que é advogada da Câmara também, ela quer fazer uma colocação, e após ela eu já vou abrir espaço para a população, tá? Então, aquelas pessoas, moradores da população, empresários que quiser também, doutor João aqui também, como representante do cartório, qualquer um que queira fazer alguma colocação, a gente vai abrir espaço. Eu só quero voltar a pedir aquilo. Atenção, respeito, cada um tem direito de expor suas ideias, mas acima de qualquer coisa a gente precisa respeitar as ideias dos outros. Doutora Lívia.
Boa noite a todos. Na realidade, eu só queria frisar o que o Marcelo e o doutor Pedro acabaram de dizer, tá? Na realidade, essa alteração da lei não está sendo feita para beneficiar a COPEPRA, tá? A COPEPRA é uma das empresas que está nessa situação. Hoje, a lei que nós temos é silente a respeito da possibilidade de ampliar ou não esses empreendimentos que estão localizados em zonas que não são as adequadas para o empreendimento. Tá? Então, nós permitimos que a COPEPRA viesse aqui hoje e fizesse essa exposição porque ela é a empresa que tem já esse estudo prévio, tá? Então, não quer dizer que é só para ela. O que nós permitimos que eles viessem apresentar o plano deles é com a ideia de mostrar para a população que essa alteração vai ser feita, pode, se for concordado, né, pela população, é claro, que sendo feita essa alteração, não é qualquer empresa que vai poder fazer alteração, que vai poder fazer ampliação. Que a empresa que se propor a fazer esse tipo de alteração, ela vai ter que apresentar todo um estudo sério, né, de impacto de vizinhança. Então, nós vamos fazer a alteração da lei com esse objetivo, tá? E nós permitimos que a empresa viesse aqui e demonstrasse como é que vai ser feito esse estudo, tá? Se eu não estiver errada, esse estudo, na realidade, aqui, ele é um estudo prévio. O estudo completo é um estudo ainda mais aprofundado, tá? Então, o que eu gostaria de frisar para vocês é isso. Que nós permitimos que viesse aqui a COPEPRA, mas que essa alteração vai ser para todas as empresas que hoje estão implantadas em lugares fora do enquadramento ideal, do zoneamento ideal, tá? Nós pretendíamos com isso mostrar para vocês como é que é feito esse estudo, tá? Então a população vai ser consultada, vai olhar os efeitos que essas ampliações vão causar. E da mesma forma dizer que esse estudo não é para instalação de novos empreendimentos, só para empreendimentos que já estão instalados e pretendem ampliar naquela localidade fora da zona ideal, tá? Era só isso.
Não, só acrescentar, Pedro, que essa aqui é a sugestão, tá, gente? A gente procurou buscar junto a parte legal é essa sugestão do impacto de impacto de vizinhança, sobre impacto de vizinhança, para tentar solucionar esse problema das empresas que já estão constituídas e, como eu disse no início, são qualificadas como outras empresas naquele setor. São 3 e 4 e no setor 1 e 2. Tá? É apenas essa questão, é título de sugestão. Isso daqui a gente está dando sugestão, a gente não está impondo nada, a gente está abrindo
a sugestão. Isso daqui também, nós estamos colocando, conversando com a doutora Mariana, com a doutora Lívia, isso daqui a gente está acrescentando na lei de perímetro urbano. Nada impede que depois já venha uma lei de uso e parcelamento do solo e vai definir. E dentro dessa daí, sim, também as novas instalações precisarão desse estudo de impacto de vizinhança. Tá?
Na verdade, essa proposta que a gente está colocando como sugestão, ela é até um remendo que a gente vai fazer, porque o que precisa ser feito posteriormente é essa lei de uso e ocupação do solo. Ela que vai trazer tudo, tá? Então, essa sugestão, e aí, Marcelo, doutora Mariana, Eugênio, Meio Ferreira, pessoal da prefeitura, esse esboço que foi feito é uma ideia, a prefeitura pode analisar, pode ampliar, pode melhorar. Se quisesse também, se tivesse como, já poderia apresentar já a lei de uso e ocupação do solo definitivamente, para não ter que fazer esse remendo. Então, assim, é uma sugestão que a gente quer é contribuir para que a nossa cidade ela realmente se desenvolva e as pessoas tenham seus direitos garantidos. Então, agora eu vou abrir para a população. Quem quiser colocar seu pensamento, colocar sua ideia, sua sugestão, só, por favor, um por vez, levanta a mão e vem aqui para frente, ou se não quiser, a gente leva o microfone aí. Essa é a hora de falar, né? Eu costumo dizer assim, muitas vezes, a gente não fala na hora que tem que falar e depois atira pedra em quem não merece ser apedrejado, né? Então, Pedro, você quer vir aqui?
Boa noite a todos. Eu só queria fazer umas colocações. Achei que a construção não é o problema. Hoje, que nem nós que moramos há 20 anos ali. Temos de aniversário junto com a Copepa, né? O barulho não é o problema. O problema hoje é a poeira, que é a causa. Até hoje eu chamei a Betânia e chamei o Fabiano e o Clodoaldo para mostrar o que faz a poeira na nossa região ali, que é onde que nós estamos morando ali. Então, não é o problema da construção. O problema hoje é a poeira que é causada, que nem nós ali tem um armazém. Não é a Copepa, né? Não vamos... nós temos o problema do canovo ali, que é a poeira do pátio e a poeira do milho, mais é do milho, né? Que causa, né? Até nós temos um problema ali que nem o Edenir. O Edenir passou o dia inteiro com a casa dele fechada porque não tem problema da poeira no milho, né? Então não é a construção, sim o que é a poeira, o problema da poeira, o que está causando para nós ali. Então não é problema de barulho, nós já acostumamos com os armazéns e tudo, só que o problema ali é a poeira que vem dos pátios e a poeira dos milho.
Mais alguém?
Boa noite a todos. A minha pergunta vai ser bem clara aqui, porque eu ouvi o nosso secretário da prefeitura aí dizendo que a lua do lado do armazém vai ser aberto mais um loteamento, acho que foi isso que eu vi, né? Então, se vai ter mais um loteamento aberto aquele lado ali, quero saber se aquelas empresas vão poder ampliar ali, então, se tem como já preparar, então, e convidar eles para sentar antes de fazer o loteamento, porque senão vai dar outro problema futuro ali também. Essa é a minha pergunta.
Eu também queria analisar que eu tive que sair de lá, por causa da poeira do milho que me dava alergia. Eu pedi uma coisa, pedi outra, não ajeitaram, mas nós não é a cooperativa, é o outro armazém ali. Ah, você chegava em casa às 5 horas da escola, você juntava um balde de farelo na área. Não é vida para uma pessoa morar numa situação dessa. Aí eu tenho que teve que sair, fechar minha casa e sair.
Pedro, só para esclarecer o pessoal, a questão do Pedro, do Pedolatria, a questão do Ney também ali, essa é a questão aqui que a gente está pondo, tá? Não é só o que a Alvama disse, o uso e parcelamento de solo, as atividades novas que foram se instalar, se tiver a lei de uso e parcelamento de solo, ela também vai ela tem que se adequar a esse estudo de impacto de vizinhança. A questão da poeira hoje lá, como eu disse, as empresas já estão instaladas lá. Esse dano já está ocorrendo lá. Com essas alterações, com a ampliação, e a prefeitura vai ter essa autonomia também, o Poder Executivo vai ter essa autonomia, de buscar meios de sanar isso daí, sanar essa poeira para a pessoa não ter que sair de lá, sanar, tentar diminuir o máximo possível esses danos.
Tá? Então é isso que busca. A questão lá, que o Ney colocou do loteamento lá, ampliando, vai ter que regulamentar isso daqui. Se colocar o loteamento lá, urbano, que seja casas, coisas, lá está instalado. Lá já não tem como dizer assim, ó, não tem mais como acontecer. O que vai se buscar agora é minimizar isso. Não, aí que está. É isso que está a questão. Aqui está estabelecendo isso. Ele vai ter que ter um impacto. Tá? Ele vai ter que ter esse impacto de vizinhança nesse sentido. Para minimizar essa situação. Só passar aqui para ele, pedir uma pergunta aqui.
Sim.
Boa noite a todos. Eu acho que esse assunto é muito pertinente para essa noite. E a gente não pode ser omisso ao progresso de um município que não é Ipiranga do Norte, um município do Guanabo. E também temos que saber que nós temos sérios problemas de armazenagem na nossa região. Nós, esse ano, tivemos um privilégio de termos conseguido desovar muito milho através do PEP, que saíram para exportação. E se isso não tivesse acontecido, nós estamos com um problema muito sério na nossa região. Hoje a economia do Ipiranga do Norte, ele vem sim do resíduo da agricultura, ele vem sim da produção agrícola. Então, hoje existem tecnologias que podem ajudar a resolver problemas como a casquinha, a poeira, existem exaustores industriais, existem telas, existem caixas de retenção que podem ser instaladas. Agora eu digo assim, é um direito adquirido, ela está lá, ela está instalada, ela pode continuar. E o secador, a pré-limpeza, aquilo que gera o pó, ele não vai sair. Já é um direito adquirido. O armazém não causa nada disso. O armazém simplesmente é transferido o produto para depósito. Ele fica depositado lá. Então nós temos que também acreditar que o Ipiranga do Norte, ele precisa sim crescer. Muita gente fala para nós, por que o Ipiranga não cresce? Gente, para crescer o município de Ipiranga, nós temos que fazer algumas coisas e pensar em algumas melhorias. Nós temos que investir em termos de aumentar, de progredir, dentro da lei, dentro das normas e sim, respeitando a população. Então, tem tudo para ser feito, tudo isso aí. Basta agora incrementar e tentar chegar num bom senso para realmente instalar esses quesitos que podem melhorar a vida dos moradores ali na vizinhança. Eu também sou vizinho deles. E para mim, eu estou mais longe dos outros. Mas, assim, eu digo assim, eu acho que tem que ter bom senso, porque se já vai continuar, já tem direito adquirido, já está instalado, está querendo fazer uma melhoria em prol do Ipiranga do Norte, do crescimento do Ipiranga, eu digo assim, eu digo que se nós podarmos isso dentro do município, que hoje é um município que tem 6 mil habitantes, nós vamos progredir quando? Nós vamos trazer uma indústria quando para o Ipiranga do Norte? Então esse é um parecer meu, pessoal, e eu não poderia deixar de falar isso aí. Eu diria assim, da minha parte, teria que sim cobrar a questão da instalação de equipamentos necessários para conter as impurezas, as sujeiras. E a população que aqui está hoje, ela está aqui em função da agricultura. Nós hoje estamos vivendo, crescendo e criando os nossos filhos dependendo única e exclusivamente da agricultura. Se nós não ampliarmos, gente, nós não vamos ver um município de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, 50 mil habitantes, jamais. Toda vez que um município embrionário, que não tiver que crescer, ele vai ter que se adequar e adaptar às necessidades da população e ao crescimento futuro. Esse é um parecer meu.
Mais alguém? Juliano, tem como voltar aquele mapa? Por favor. Eu gostaria de só frisar
no meu ponto de vista, essa adequação da lei que está sendo feita, eu creio que deve realmente atender a necessidade, porque com o estudo de impacto que deverá ser feito para a ampliação de qualquer empresa dentro daquele setor 1 e 2, aí a prefeitura vai autorizar ou não a ampliação. A COPEPA tomou a iniciativa, provocou essa audiência, eles já vêm antecipado uma muda de informações que convencem que o problema deles é pequeno e pode tranquilamente ser autorizado, com a autorização da lei, é claro. Eu só gostaria de observar, e já vi lá onde que provavelmente está saindo um novo loteamento, que o Marcelo e o outro moço lá atrás falou, que não lembro o nome, parece que vai estar dentro do... próximo dos armazéns, né? É um loteamento que é para sair nessa região ali, né? Certo. Essa área, ela está dentro do setor 1 e 2. É só isso que eu queria ver. Obrigado.
Mais alguém? Licença.
Boa noite. Meu nome é Daniel Martini. Eu tenho a torneirinha Martini já há quase 3 anos aqui na cidade. E eu estou no setor 2. E eu estou tendo um problema que eu quero ampliar minhas instalações, mas eu tenho um terreno no setor 2 também. Eu não tenho condição de pegar aqui agora e comprar um outro terreno na área destinada. Aonde que eu estou é alugado. E eu quero construir um barracão para mim. Eu consigo também fazer uma pesquisa de opinião com os meus vizinhos e eu consigo comprovar na autorização deles que eu não incomodo. Que não é tanto incômodo. Eu quero saber se eu vou ter que, mesmo assim, vou ter que me destinar lá. E se essa área já está disponível para compra, se já tem que, já está liberado para construção. E se não tiver, quem vai ficar pagando meu aluguel até liberar essa construção lá? Se vai ficar 2 anos, daqui 2 anos vai liberar a construção. Quem vai pagar meu aluguel até lá? Em 2 anos eu consigo construir meu barracão.
Então eu vou... Boa noite a todos.
Antes de você colocar, eu só queria lembrar o seguinte. A gente tem que ter cuidado com isso. Pensar em ampliar coisa nova é diferente. Embora você já tenha instalado num empreendimento alugado, mas aí a gente cria uma situação diferenciada. Então eu não sei se é nessa linha que você vai colocar, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque também... Hoje a gente está discutindo quem já está, mas a gente tem que começar também a estimular quem vai chegar para já procurar o seu lugar certo, né? Então tem que ter muito cuidado com isso.
Até coincidência, boa noite a todos, que o caso do Daniel já chegou, ele fez um requerimento, não foi, Daniel? Ao setor de tributação, na última semana. E eu acho até interessante a gente pontuar a questão dele, que é o seguinte, hoje ele está numa área... que é na área, no setor 1 e 2. Ele almeja comprar um outro lote que continuaria no setor 1 e 2, mas que seria benéfico para a população, porque ele estaria praticamente na perimetral. É isso, né, Daniel? Ele estaria na perimetral. Então, eu até cheguei e não troquei ideia com o doutor Juliano e a doutora Lívia, se... é necessário nós pensarmos também nesses casos. Aí nós vamos pontuar. O Daniel já tem um empreendimento instalado anteriormente da publicação da lei, conforme essa proposta, porém ele pretende mudar o local. Porém, essa mudança, como ele falou para todos vocês, é benéfica para a população, porque hoje o entorno dele tem residência de todos os lados. E para onde ele vai, a frente do comércio dele fica para a perimetral, que ainda está dentro do setor 1 e 2. Então, assim, eu pretendo discutir com a doutora Lívia, o doutor Juliano, mas já deixo essa discussão aqui para vocês. Se nesses casos seria interessante pontuar quando ter um parágrafo, naqueles casos que a pessoa já está instalada, comprovar, e aí nós temos... forma de comprovação, alvará de funcionamento, abertura, enfim, nós temos o... Se Nesses casos, nós vamos alterar aqui. Igual o Daniel já tem protocolado na prefeitura os 4 ou 5 a mesma situação, que pretende mudar de local, porém continuarão no setor 1 e 2. Só que o local para onde eles vão, se eu não me engano, de 5, 3 é para perimetral. Então, assim, talvez... Eu ia trazer esse assunto, ele falou, já veio de encontro com o que eu ia dizer, se seria interessante nós pontuarmos isso, mas é deixando bem claro o que o doutor Pedro falou. A alteração não é para novos empreendimentos. Isto configura como novo empreendimento? Essa é a pergunta que eu vou deixar. No caso do Daniel e demais já protocolados, configura-se como novo empreendimento? Então, aí, se é isso que eu tenho. Por isso foi.
Só que em Piranga que vai ser perimetral residencial. Eu comprei ali, tem 17 anos. Comprei 3 lotes para fazer o quê? Comércio. Então quer dizer que ali eu vou ter que fazer.
Mas ali é comércio, tá, Ney? Ali é misto. Não, mas a questão dele é a seguinte: eu vou pedir para o doutor Juliano colocar aqui. Ele se enquadra como comercial pesado, tá? É que assim, Ney, ele não está em comercial leve. Ele é comercial pesado. É. Locais destinados às instalações comerciais que possam provocar, dentro dos limites legais, um certo grau de incômodo. Tais como boates, discotecas, serralherias, marcenaria, ferro velho, oficina de maquinário agrícola, oficina para caminhões e artefatos de cimento. Como o doutor Juliano já tinha dito inicialmente, Ney, isso aqui não é um rol taxativo, é exemplificativo. Portanto, o Daniel se enquadra sim como comercial pesado. Isso não é um rol taxativo. Taxativo é que se tivesse só esses daí, se enquadrariam só. Não é. É um rol exemplificativo. Então, assim, você tem que fazer uma outra interpretação para você analisar quem que é comercial pesado e leve. A mais do que está aí. Ok? Então, o caso do Daniel é esse. Foi bom ele ter levantado, eu iria falar, mas... O meu questionamento fica aqui, porque se você for levar o pé da letra, Daniel, eu vou ser bem sincera, se o doutor Juliano e a doutora Lívia discordarem, eles podem falar. Se a gente for levar o seu caso ao pé da letra, é considerado como novo empreendimento. Você discorda de mim? É, portanto, é assim, ó, como nós estamos aqui, em caso de substituição, podemos abrir para saber os presentes que estão aqui, o que acham sobre isso. Tá? Então, por isso eu já deixo aqui, lembrando que já tem outros casos protocolados.
Depois a gente... Mariana, o caso dele, assim, vamos deixar para a gente, porque senão termina...
Não, tudo
tá?
Bem, eu só
mas
passei.
Eu já entendi mais ou menos a colocação dele, depois a gente senta com calma e aqui que eu digo. O intuito de todo mundo é que aconteça o melhor, né? Ninguém vai querer prejudicar ele, agora a gente precisa sentar depois e avaliar, porque senão termina tumultuando. Eu vou passar para o Graxa e depois para o...
Eu queria só dizer para vocês, vereador, prefeitura que vai estudar isso, né? Que não só como vai ser uma ampliação da prefeitura, desde que esteja um estudo de resiliência ambiental, tudo, que venha uma empresa se instalar dentro do Piranga, não podemos proibir. Eu acho que nós precisamos um crescimento, desenvolvimento do Piranga. Então, já que está mudando a lei, já que está fazendo, faça um estudo melhor, que vai beneficiar todo mundo, toda a população.
É justamente esse é o intuito.
Boa noite, meu nome é Roberto Casanato, eu também me chamo Rami Dalmazin, e eu vou colocar a minha visão na seguinte explanação. Primeiro lugar, armazém só mexe com consumo humano, praticamente arroz, soja e milho. Não é tóxico, praticamente o que consumimos. Segunda situação, a situação que a senhora reclamou sobre os pós armazém. Realmente, é imenso. Só que o Ministério da Agricultura, ele normatizou que os armazém têm que ser certificados. Está acabando, passando um pouquinho mais para frente, agora
tinha as O3 que passou mais para frente ainda, mas todo pátio vai ter que ser pavimentado. Eu acredito que deve ter prorrogado o máximo para o ano que vem e vai ter de pavimentar para não ter essa questão de poeira. A segunda situação, a geração de resíduos, de pó, isso daí é característico de cada município. O Ipiranga não está cobrando, o Mazen não está fazendo. É simplesmente, quem não cobra, não é cobrado. Não é complicado, vai acabar, eu acredito que a cooperativa está mais longe, não sei qual que é o impacto, eu estou mais longe ainda, o meu então é menos impactante aqui, mas tem que se adequar. Um armazém aqui, se você pegar a Mage, Copepra, Luz Dreyfus, transtorno de caminhão tem, vem com o progresso. O que eu acho que tem que cuidar é a situação de você colocar novos moradores no lado do Massagel, que quem já morou perto do armazém até ele consegue assimilar. Mas vai criar um caos, porque se você colocar quem não é dali, tendo um município que tem área para tudo que é lado aqui, que você pode crescer para o lado de cá ou para outro, é só cuidar os novos empreendimentos de casa para aquele lado lá, o lado que é do Tucumim. Hoje eu moro encostado do loteamento comum, eu estou perto do armazém, lá é até tranquilo, do outro lado começa a complicar. Mas essa questão do armazém, eu concordo com o Graxa. Se você vai liberar para ampliar, você não pode não liberar para o cara construir um novo. Aí eu acho que o impacto tem que ser estudado para a prefeitura, para ampliação, que é mais simples, porque na verdade o impacto vai ser muito menor que uma construção nova, mas se o cara da construção nova provar que o motor dele não faz barulho, que ele não vai emitir nenhum pó, que o torno dele é silencioso, ou que não agrida, eu acho que sem problema, eu acho que a ampliação da lei é geral. E a questão de armazém, eu estou falando, tirando da minha carne, é só adequar ao que a lei vai exigir. Vai ter que pavimentar, vai ter que colocar filtro, isso o Ministério da Agricultura já regulamentou isso, só está em fase de implantação. Obrigado.
Mais alguém aqui? Então, acho que ninguém quer fazer mais nenhuma colocação, né? Pessoal da prefeitura, mais alguma coisa, Marcelo? Mariana? Então, pessoal, assim, ó. Eu acho que, como a gente falou no início, o foco da audiência pública hoje era aquela questão de quem já estava instalado. Eu também concordo que, é claro, se o estudo de impacto, ele diz que não tem nenhum problema, agora, o que a gente precisa fazer, e aí se pudesse voltar para o mapa lá de novo, aquele mapa lá, só para a gente entender uma coisa. Aí a gente teria que fazer uma alteração mais profunda na lei. É isso que a gente tem que avaliar, né? Se a gente entende que não é só a questão de quem está instalado, mas qualquer empreendimento que venha, se for feito um estudo de impacto, ele vai poder se instalar, se tiver ok, aí a gente tem que pensar em mexer na lei diferente. Aí é outra realidade, aí a gente tem que mudar isso aqui, tá? Tem que mudar, porque aí boa parte do que hoje é setor 1 e 2 tem que passar para outra denominação, para outra classificação, né? Então é aquela história, a gente tem que ver o que é que a gente quer. Já vamos ampliar essa discussão para uma alteração mais profunda, ou no momento vamos nos conter a esse primeiro passo, que seria quem já está, né? E aí, é a situação dele, né? Uma coisa que me preocupa muito, né? Uma coisa que me preocupa muito, que a gente tem que ter cuidado com essa questão de liberação do setor comercial pesado industrial, é a gente não cercar a cidade toda para o setor comercial industrial, porque daí a pouco a gente vai ficar uma ilha, né? Então, eu acho que tudo isso precisa ser feito com muito cuidado, com muita cautela, porque é aquilo que eu disse, é importante que haja o desenvolvimento, é. Agora, a gente precisa também definir algumas áreas para não isolar a nossa cidade, onde vai ficar em volta, o núcleo urbano vai ficar em volta do setor industrial comercial pesado, né? Então, eu acho que A colocação é essa, se alguém quiser mais fazer alguma coisa, senão vamos definir para a gente finalizar. Então, a princípio, o que é que vocês acham? Que a gente deve ampliar a discussão para essa possibilidade de uma alteração desse mapa? Ou, a princípio, a gente pode encaminhar, através da prefeitura, a possibilidade de mudar, abrindo a possibilidade para quem já está? Quem acha que a gente já tem que ampliar a discussão para alterar, digamos assim, fazer uma coisa mais definitiva? Você quer falar alguma coisa?
Essa parte que vocês estavam comentando ali anteriormente, que vai ser, está sendo elaborada, se eu não me engano, a lei de uso e ocupação do solo, né? Tá, então quando for fazer essa parte de lei de uso e ocupação do solo, esse mapa existente ali que a gente está analisando, ele vai ser um pouco mais detalhado. Aí a prefeitura pode, na hora de elaborar esse mapa, vai pôr lá, dentro dessas macrozonas, os alimentos. Então, ao redor da avenida, pode ter comércio. Um pouco mais afastado da avenida, vai ser só residencial. Ao redor da perimetral, ali pode ser determinado como áreas de comércio, leve, pesado, industrial. Entende? Então, serão as microzoneamento que vai ser instalado nesse local. Então, eu acredito que isso deve ser definido com a lei de uso e ocupação do solo. Entendi?
Por isso que eu falei no início que melhor que fazer um remendo era a gente já providenciar. Deixa eu só passar aqui pro Fabiano. Juliano, se puder voltar no mapa para mim. Dá menos trabalho. Acho que assim, ó, se a gente vê ali, ó, o setor 3 e 4, tá? Hoje vem uma, vamos colocar aqui, uma mecânica pesada se instalar no município. Onde é que a gente vai colocar? Vamos mandar eles embora, porque não tem loteamento para ele comprar uma área ali. Entendeu? Mas existe um loteamento? Não existe. Exato. Mas hoje não se tem uma opção, né? Então, já teve casos de gente vir aqui ver isso e falar, mas onde que eu vou montar? Não vou montar, se eu não posso estar, se a lei não me permite, eu vou embora.
Só passei uma alternativa do 3 e 4 aí para vocês. Hoje não tem área industrial, isso é a realidade, tá? Mas isso daqui é que é como o Pedro falou no início lá, e o próprio Tuco assentou isso aqui. É o norte. Nós temos dois norte, Ipiranga do norte e o norte que a gente vai para a cidade. Se isso daqui for estabelecido como setor comercial pesado e industrial, isso daqui vai ter que depois adquirir uma área de terra, o município vai ter que adquirir uma área de terra para construir seu parque industrial. Para montar incubadora, coisa que hoje nós vemos no município de Sorriso. Tem as incubadoras perto da Flint, lá, aquele pessoal que é lá fora. Isso daí é outra realidade, outra situação. O que a gente está definindo agora é o que está instalado. O novo é o uso de parcelamento só, que vai definir depois isso. Tá? Hoje, na verdade, o que tem hoje é aguardando a regulamentação, vai para a lei federal, do uso de parcelamento de solo, tá? Para a lei federal. E tem regulamentação nessa lei do perímetro urbano que compete ao Poder Executivo regulamentar a regulamentação, vamos dizer nesse sentido, tá?
Pessoal, meu nome é Wagner. Eu acho assim que é válido a preocupação da COPEPRA, mas eu acho que assim, mais do que vai acontecer daqui para frente, é a Prefeitura estar fazendo exceções, porque tem vários estabelecimentos novos, querendo construir, que nem é o caso do menino, então ele já está fora da lei, né? Então aí a prefeitura vai ter que ficar trabalhando, que nem a preocupação do doutor Pedro. Então assim, eu acho que é válido, eu acho que a gente tem que abrir essa discussão mais ampla nessa lei, porque eu estou vendo nesse mapa, não sei se vocês estão vendo isso, Ipiranga vai ficar uma ilha. Então, assim, vai ficar muito esquisito na nossa cidade, entendeu? É um plano diretor muito arrojado, muito bom, mas não é a nossa realidade. Então, assim, eu vejo dessa forma. Que, por exemplo, uma mecânica, jogar o menino lá no setor 3 e 4, primeira coisa que vai falar assim, o menino vai vir na minha mecânica, entendeu? Vai fechar no primeiro mês. O cara que está aqui no centro aqui, ele tem muito mais disponibilidade do que o cara que está lá fora. Então, assim, a gente quando vai na cidade, a gente sempre procura os melhores pontos para você ser visto e ser lembrado. Então, se você estiver lá atrás, vamos ver o caso das mecânicas, está lascado, o cara não vai fazer. Então, assim, eu acho que o plano é bom, o plano foi bem elaborado, mas ele é um plano bem arrojado para um, vamos dizer, 20 anos na nossa cidade. Então, assim, eu acho que tem que ser revista essa lei, tentar achar uma forma que esse pessoal que está dentro do Ipiranga hoje, principalmente com as mecânicas, os armazém é outro caso, que já tem no setor do armazém, beleza. Mas a questão das mecânicas, autoelétricas que produzem ruídos, tem que ser visto diferente, porque senão a prefeitura vai ficar trabalhando em exceções. E aí não vai. Então, se é exceção, vai todo mundo que é exceção. O que é isso que estão falando aqui? O cara se apresentar um projeto, não sei o quê, gente, não vai. Se todo mundo tiver que fazer projeto, se todo mundo tiver que fazer tudo isso, o cara desiste de construir, o cara não vai investir. Vai para outro, vai fazer outra coisa, entendeu? Já está difícil, sem projeto, sem nada. Imagina fazer um projeto.
Não, com certeza, por isso que quando eu falei que a gente tem que pensar em resolver definitivamente, é para que não fique cada vez criando uma situação particular. O município não pode trabalhar assim, tem que pensar no coletivo. E pensar no coletivo, aí fica uma sugestão, Marcelo e doutora Mariana, que eu acho, hoje, eu tenho certeza de que esse uso e ocupação tem que ser prioridade 1, né? Aí eu vou voltar a fazer aquela pergunta para a gente finalizar, né? A gente poderia pensar em fazer essa alteração pensando em quem já está para ser uma coisa mais rápida, porque se for fazer uso e ocupação, por mais que agilize, leva um tempinho. Não dá para dizer que vai se fazer isso. Ou o ideal seria já fazer uma coisa definitiva. Então, assim, eu vou pedir quem achar que a gente já deve dar um passo à frente para quem já está instalado. E aí pode ver o caso dele, que assim, ó, eu entendo a tua situação e com certeza eu acho que o que for feito tem que ser feito para ajudar, né? Mas a gente tem que ter certos cuidados. Para permitir uma nova construção, que embora ele já tenha empresa, a construção é nova. Da forma que a lei está, a gente teria que abrir uma exceção, né? Teria que abrir uma exceção. Então, assim, quem acha que a gente tem que fazer, nesse primeiro momento, para quem já tem o empreendimento instalado e que quer uma ampliação, ficar de pé? Eu vou repetir, tá? Eu vou repetir. Quem entende, tá? Quem entende, que, olha só, vou repetir para a vereadora. Quem entende que a gente pode fazer essa alteração pensando em quem já está instalado. Vou citar o exemplo. Copepra, o Vanderlei, o Canova. Essas situações, quem já tem e quer só fazer alguma melhoria. É interessante que a gente já trabalhe nessa alteração, ficar de pé. Então, beleza. Então, agora, por favor, senta todo mundo. Então, eu acho que o entendimento da grande maioria é de que a gente já faça isso para ser mais rápido, mas que, ato contínuo, a gente também já comece a discutir, Marcelo e doutora Mariana, urgentemente a questão dessa lei de uso e ocupação do solo, porque é como o Fabiano falou, da forma que está, e também o Wagner, da forma que está, ou a gente vai ficar remendando, fazendo 200 remendos, ou vai mandar todo mundo que quiser vir para cá e ir embora. Por isso que a gente tem que, sabe, levantar mesmo e resolver essa situação, tá? Então, assim, ó, só uma explicação final. Essa votação não quer dizer que a coisa vai acontecer, quer dizer que a maioria das pessoas que participaram entende que isso tem que ser feito. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o fechamento da reunião, tá? Vamos sentar com a prefeitura. E vai ter duas possibilidades. A primeira possibilidade que eu acho que seria mais adequada é a própria prefeitura pegar esse modelo que foi elaborado pela Câmara, dar uma analisada ou melhorar alguma coisa, tá? E encaminhar o projeto e a gente aprovar. A outra alternativa, tendo ouvido a população,
É, se a prefeitura não encaminhar, a Câmara pode fazer isso, né? E quando eu fui procurado, e aí eu falo por mim, mas por todos os vereadores, o que eu disse naquele momento lá na COPEPRA, eu repito, nós estamos aqui para ajudar a Ipiranga do Norte. Agora, nós não podemos fazer nada sem ouvir a população, né? Então, por isso que foi convocada a audiência. Vamos sentar com a prefeitura para que eles encaminhem isso o quanto antes. Se eles não encaminharem, aí a gente tem condições de encaminhar, tá? Mas eu só queria primeiro ouvir realmente as pessoas, discutir. É claro que lá na frente, seja feito da forma que for, vai ter alguém que vai atirar uma pedra, vai dizer, mas a gente tem que ter coragem de enfrentar essas situações também, tá? Então, o meu compromisso é esse. Vamos sentar com a prefeitura. Se a prefeitura encaminhar, beleza, que é a melhor opção. Se não encaminhar, a Câmara vai encaminhar, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Agradecer aos vereadores, pessoal da prefeitura, o Dr. Rony Cartório, pessoal do banco, todos vocês. Muito obrigado pela colaboração e uma boa noite para todos.